Segunda-feira, 8 de julho, começa agora mais uma edição do podcast do Canaltech. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Nos últimos 10 anos, brasileiros e pessoas que transitam pelo país também foram alvos da espionagem eletrônica promovida pelo programa Prism dos Estados Unidos. Com suas extensas redes públicas e privadas operadas por grandes empresas de telecomunicações, o Brasil aparece em destaque no mapa da NSA na análise do tráfego de ligações telefônicas e internet, atrás apenas de China, Rússia, Irã e Paquistão. Ainda não se sabe a quantidade de dados e de pessoas que foram monitoradas pela agência norte-americana, mas os documentos indicam que a espionagem se deu em larga escala e constantemente. Glenn Greenwald, jornalista do The Guardian, responsável pela divulgação dos documentos da NSA fornecidos por Edward Snowden, afirmou em entrevista ao Fantástico da Rede Globo que o monitoramento das chamadas telefônicas e da internet no Brasil pode ter sido a melhor estratégia encontrada pelas autoridades norte-americanas para espionar outras redes e sistemas de países mais protegidos, como é o caso da China e do Irã. É que, como as redes de comunicação são todas interligadas, é possível que comunicações entre dois diferentes países passem também por aqui. Antônio Patriota, ministro das Relações Exteriores, afirmou que o governo brasileiro cobrou explicações de Washington sobre o uso do programa Prism para coletar dados nos últimos 10 anos.
E, por falar em Snowden, desde que ele deixou Hong Kong no dia 23 de junho, se abriga em um território de trânsito do aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, e se tornou uma das principais atrações para as milhares de pessoas que passam pelo local. O ex-funcionário da NSA conseguiu se manter em sigilo no aeroporto por 2 semanas, mesmo com centenas de repórteres acampados no local à sua espera. Agora, os passageiros que aguardam seus voos tentam passar o tempo procurando pelo jovem nas dependências do aeroporto. É provável que Snowden esteja sendo mantido em uma área secreta do aeroporto ou seja transferido da área todos os dias, para evitar que sua localização seja descoberta.
Apresentada em janeiro deste ano, a Graph Search do Facebook foi lançada nesta segunda-feira para todos os usuários da rede social em sua versão em inglês. A empresa ainda não informou quando a ferramenta de busca será lançada em português. O recurso, que chegará a uma base maior de usuários norte-americanos nos próximos dias, permite que os usuários façam buscas complexas dentro da rede social. Com a ferramenta, qualquer foto, vídeo e conteúdo que estiver publicado na rede como público poderá ser localizado através da busca social, como, por exemplo, buscas pelo que seus amigos curtiram em determinada página ou quais amigos fazem um curso universitário. Os usuários brasileiros do Facebook que quiserem testar a ferramenta de buscas antes de seu lançamento em português poderão alterar o seu idioma padrão. Para isso, eles devem clicar em Configurações e, na seção Geral, podem trocar o idioma do perfil de português para inglês. No entanto, os usuários ainda podem demorar alguns dias para conseguir ter acesso completo à busca social depois de alterar o idioma.
O governo brasileiro quer agilizar o processo para aprovação do projeto de lei do Marco Civil da Internet, motivado pelas denúncias de espionagem de comunicações de brasileiros pela Agência Nacional de Segurança, a NSA, dos Estados Unidos. Na tarde desta segunda-feira, a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, afirmou que a violação de soberania brasileira e da privacidade de seus cidadãos é algo muito grave e inadmissível. A movimentação teve início após uma reportagem do jornal O Globo, que revela que o Brasil aparece em destaque entre as redes de telecomunicações mais vigiadas pelo programa da NSA. O projeto está atualmente na mesa diretora da Câmara e a expectativa da ministra é que ele seja votado rapidamente pela Câmara e pelo Senado, antes do recesso parlamentar, que tem início no dia 17 deste mês.
Tobias Anderson, um dos fundadores de um dos maiores sites de compartilhamento de dados do mundo, Pirate Bay, afirmou neste sábado, durante sua palestra no Festival YouPix, em São Paulo, que a página deveria acabar. Apesar de ser um dos fundadores da página sueca, que no próximo mês completa 10 anos de existência, Anderson já não faz mais parte da equipe do serviço. Para ele, a página deixou as pessoas acomodadas demais, sabendo que ela sempre estará lá para conseguir arquivos compartilhados e já prejudica mais uma revolução tecnológica do que a promove. Ele acredita que se o Pirate Bay acabasse, as pessoas sentiriam a necessidade de criar algo novo e melhor. Para Anderson, a próxima revolução de compartilhamento acontecerá a partir das impressoras 3D. Em poucos anos, ele acha que nós seremos capazes de imprimir armas, roupas e peças de carro e que isso levará toda a briga por copyrights para uma outra direção. O sueco afirma que a próxima briga por direitos autorais será muito maior, já que não só as indústrias da música e do cinema vão querer combater o compartilhamento de dados, mas também governos e outros setores se sentirão ameaçados pela possibilidade de se imprimir produtos em casa livremente.
Um dos leitores do IGN reportou neste final de semana que a Sony deu entrada no Departamento de Patentes dos Estados Unidos pela marca registrada PlayStation TV. No pedido do registro, realizado no dia 26 de junho deste ano, é possível ver que o nome está na categoria de serviços, o que pode indicar que a Sony esteja planejando algum tipo de produto semelhante à Netflix ou HBO Go. E não é a primeira tentativa da japonesa, não. Em setembro de 2006, a Sony deu entrada em um pedido pelo registro do mesmo nome de produto, mas a ideia foi abandonada oficialmente 6 anos depois, em setembro de 2012. Será que vem novidade quente pra gente aqui no Brasil também?
E essa foi mais uma edição do podcast do Canaltech. Amanhã a gente volta com mais notícias do mundo da tecnologia para você. Tchau!